Olá a todos, meu nome é Mariana, cabe-me a mim a moderação deste debate de agora, da manosfera à urna, porque é que os rapazes estão a votar à direita. É um tema muito relevante e é impossível e perigoso de ignorar. Num contexto mínimo, em Portugal os rapazes votam 5 vezes mais na extrema-direita do que as raparigas, números só ultrapassados pela Croácia, e este notório conservadorismo e reacionarismo das gerações mais novas cresce ao mesmo tempo da popularização da chamada manosfera ou machosfera, que é uma subcultura digital, que os nossos intervenientes já nos vão explicar melhor, que extrapola hoje o ciberespaço e onde se difunde uma noção tóxica de masculinidade promovida por determinados influencers em plataformas digitais altamente participadas por rapazes adolescentes, como o Discord, o Reddit, etc. Estes influencers acabam por criar e codificar determinadas narrativas de ressentimento que são uma verdadeira porta de entrada para ideologias amplamente reacionárias. Então, para nos ajudar a entender este fenómeno e desconstruir também as formas como a extrema-direita e a direita têm sabido transformar este ressentimento em mobilização política, vamos ter a participação de dois ótimos oradores. Deste lado, a Paula, mulher, feminista, ativista, foi jornalista e é cronista e tem vários projetos como A Vida de Saltos Altos e o podcast Um Género de Conversa, onde fala a partir do seu lugar de fala enquanto mulher, e o Adriano, militante do Bloco, sociólogo, que também nos vão apresentar então a sua visão sobre da manosfera à urna. Passo então a palavra à Paula. Força. Okay.
Obrigada. Então, olá a todos e a todas. Eu confesso que estou um bocadinho surpreendida de ver uma sala tão cheia para ouvir falar sobre este tema, porque eu achei que isto só não acontecia nas escolas quando os putos são obrigados a ouvir-me durante uma hora. Portanto, estou assim um bocadinho surpreendida. Eu, como não sei muito bem o que é que vocês sabem sobre a manosfera, o que eu achei que podíamos fazer todos aqui coletivamente, antes de arrancarmos com a conversa, era ver aqui alguns exemplos do que são estes homens gurus da manosfera, estes influencers, que isto acontece muito no mundo digital, assim como há os influencers do bem, enfim, eu também estes influencers do mal, são muito presentes, são seguidos por milhares de pessoas. Portanto, eu não quero provocar aqui nenhum ataque de azia a ninguém, porque almoçámos há bocadinho, que isso já chega lá o refluxo do grande líder, mas vou-vos dar aqui alguns exemplos. De algumas, principalmente de uma figura internacional que é assim o guru desta masculinidade, e depois aqui alguns exemplos que têm um bocadinho menos expressão, mas se pensarmos que o nosso país também é mais pequenino, têm muita expressão quando falamos em influências destes em Portugal, está bem? Portanto, são só 4 minutos, espero que aguentem, não será um prazer, isso posso-vos garantir.
You might ask yourself, how could anyone possibly get away with this?
Now before you call me a misogynist, by the way, this is all female doing.
38-year-old Andrew Tate's opinions are vile, violent, and very challenging.
Bang out the machete, boom in her face, and grip her up by the neck. But shut up, bitch!
But far from being repulsed, his millions of followers, mostly made up of adolescent boys and young men, revere him as a hero.
Because women can't fucking drive! I told you! I fucking told you! Girls can't drive. Women can't drive. Girls can't drive.
How
are women allowed to drive?
On social media, Tate's life in the fast lane, his partying ways, the private jets and expensive cars, is mixed in with frequent repugnant comments about women. He thinks it's funny, but it's no joke.
I don't give a shit about having sex with beautiful women. I fuck them so they listen to me, so I can get what I actually want. It's a means to an end. Bound by threat and violence, because I'm capable of violence. For the longest period of human time, a man was a man because he could fight. That's what being a man is. I am the kind of man who, for the majority of his life, found someone else in the world and thought they could be. Agreed to a time and a place. Trained, turned up, got in the ring or the cage, and fought to see who the better man is. Because I'm unconventional. I do not comply. The world at large has told you, watch Netflix, eat the bugs, watch Disney, don't have a sword, don't walk around with a sword. That's what they want you to do. Don't you understand? This is an act of rebellion. Like all of my life is an act of rebellion.
I'm that guy who does whatever he wants. Of all of the world's problems, is basically that there's not enough men who walk around their houses with swords. There's not enough men like me who do whatever they want. Because we live in a time where the powers that be manipulate females through their emotionality to control weak men and control society.
Estás a falar dos teus sentimentos como mulher. Ela não quer saber. Ela pode dizer umas palavras bonitas para te tentar fazer sentir bem no momento, mas ela não quer saber. Ela não vai fazer nada para alterar a tua vida. Nem ela nem ninguém. Se és um homem, estás sozinho no mundo, efetivamente. Podes ter pais, podes ter familiares, e eles até podem querer saber do teu bem-estar, mas não são eles para mudar a tua vida. Ninguém vai mudar a tua vida a não seres tu próprio. E tu queres falar dos teus sentimentos? Ah, eu sinto-me triste, sinto-me deprimido. Tu não tens tempo para isso. Tens tempo para orientar a tua vida, tens tempo para ser homem, crescer e deixar de pensar que és uma criança, porque ninguém quer saber dos teus sentimentos.
Mulheres, entendam que vocês não nasceram para trabalhar. Vocês não nasceram para ter sucesso. Vocês nasceram só para uma coisa. Procriar. Ter filhos. Ser mãe. Ponto final.
Mulher que namora não sai à noite. Expliquem-me porque é que vocês saberiam de produzir, se vestir em roupas praticamente descapotáveis, porem perfume, porem-se o máximo atraentes para irem para um sítio onde sabem que vai estar cheio de homens a dar em cima de vocês.
Ah, Numeiro, mas eu só quero ir dançar com as minhas amigas e divertir-me.
Metes um pijama e danças em casa.
Ah, mas eu gosto de me arranjar.
Arranjas-te e danças em casa. Uma mulher que goste realmente do marido ou do namorado não se veste em trajes menores para ir para uma discoteca. Isto porque se ela gostar realmente de vocês, a atenção que vocês lhe dão é suficiente.
Uma amostrazinha. Não é preciso ver muito mais. Mas a verdade é importante termos esta consciência de que isto é aquilo que os nossos filhos estão a ver muitas vezes quando estão enfiados no quarto e nós achamos que eles estão em lugar seguro porque estão dentro de casa. E são este tipo de homens que eles começam a seguir, e até muitas vezes de uma forma muito inocente. Já vos vou tentar aqui explicar mais ou menos como é que estes miúdos chegam lá. É muito, muito fácil, na verdade. Mas, no fundo, são estes homens. Este primeiro, o Andrew Tate, este homem está condenado por, enfim, uma imensidão de crimes muito, muito graves, acima de tudo, contra mulheres. É recebido nos Estados Unidos como se fosse um herói, estranho. Na realidade, são estes os homens que os estão a ensinar o que é ser homem. Portanto, têm sido muitas notícias, às vezes usa essa expressão, ah, ok, temos aqui um problema entre mãos. Nós não temos um problema entre mãos, nós temos uma verdadeira bomba relógio entre mãos. E temos todos e todas aqui, coletivamente, de olharmos para isto com seriedade, com a gravidade que isto comporta, mas também com uma palavra que eu vou querer trazer para esta conversa e que, à partida, é muito, muito difícil, até porque, enfim, eu acho que eu nas redes sociais tenho que ser sempre muito diplomática no que escrevo e com muito cuidado. Acho que aqui, entre nós todos, temos mais ou menos uma visão semelhante. Eu olho para isto e penso assim, estes gajos só com uma lambada bem assente no focinho, não é? Isto é o que é. E quem é que leva estes palhaços a sério? Para mim são uns bingos. Mas a verdade é que eles são seguidos por milhões de pessoas, milhões de miúdos e de jovens homens que os levam a sério, que os levam como os seus grandes gurus para a vida. Portanto, não podemos menosprezar essa realidade. Agora, daquilo que fomos vendo aqui, há alguns denominadores comuns. Devem ter reparado, mais ou menos em todos eles, talvez ali no Tito, não tanto, embora ele está ali a comer a sua manga e não sei o que mais, que é a questão da ostentação como forma de afirmação masculina. Depois, a violência, mais uma vez, como forma de validação, como forma de afirmação e de poder. Depois, a questão do conservadorismo de género, de voltarmos aqui muito aos papéis tradicionais. E todos eles passam aqui uma ideia que se pode resumir a uma palavra, que é a hegemonia. neste caso, a hegemonia do homem, mas não é só o homem, é o homem hetero, o homem branco. Isto faz-vos tocar alguma sineta quando pensamos em termos políticos? A mim faz, é muito direto para onde é que isto tudo se encaminha. Mas antes de chegarmos lá, até porque o Adriano depois vai fazer-nos o favor de mostrar por dados concretos e não aqui por apreciações e observação, como é que chegamos à extrema-direita, eu gostava só de vos falar um bocadinho de como é que chegamos aqui. Ou seja, quando falamos de manosfera, a manosfera não é uma coisa. A manosfera é um género, imaginemos, é tipo um ecossistema que tem vários grupozinhos. São vários grupos, todos eles têm este chapéu, a hegemonia masculina, mas têm demandas diferentes. Quando falamos, por exemplo, os incel, que agora sim foram mais popularizados, até por causa de séries televisivas, há ali muito aquele universo dos celibatários involuntários. São homens, enfim, trocado por miúdos. Não conseguem engatar ninguém, não conseguem ter sexo. Há uma ideia que prevalece no universo masculino que é o direito ao sexo, que dava aqui para 3 horas de conversa, não nos vamos debruçar muito. Mas esta ideia do direito ao sexo e não conseguem ter sexo, então o quê? A culpa é das gajas, sempre. A culpa é das mulheres. Os direitos das mulheres foram longe demais. Depois há o movimento Red Pill, que é aquela história do Matrix, não é? Tu tomas o comprimido da verdade ou não, e a verdade é o quê? O que é que vocês acham que é a verdade? Os direitos das mulheres foram longe demais. As mulheres querem dominar o mundo, querem aniquilar os homens. Depois temos os pick-up artists, por exemplo, em assim que podemos dizer, são os artistas do engate. Não é bem isto. É que as técnicas de engate que esta gente ensina, e ensinam em workshops, assim, para salas tão cheias quanto esta, em Portugal, nós estamos a falar lá fora, isto acontece um pouco por todo lado, acontece, centro de Lisboa isto acontece, que é como engatar mulheres, mas é engatar de forma violenta. No fundo é como maltratar mulheres. E maltratar mulheres como? Como forma de afirmação masculina. Portanto, isto tudo parece quase contado assim, para pequeno corpo, parece quase um filme distópico. É, mas como assim? Não é? Assim como é que nós vimos aqueles grupos de Telegram, mas como é que há 70 mil idiotas que partilham fotografias sem consentimento, como é que não conseguem perceber que aquilo é errado? Pois, mas há. Não é? E não é só aquele grupo do Telegram, quando vamos a ver, está espalhado pelo mundo. É na China, é em França, é em Espanha, é em Portugal. Isto está a acontecer neste momento. E o mundo digital acaba por ser aqui o terreno fértil para tudo isto acontecer. Agora, dentro destes grupinhos da manosfera, não é? Tem estes três, mas há muitos, se forem fazer pesquisa, e têm demandas diferentes. Há pontos positivos? Até há. Muitos deles nascem de demandas que são válidas e que nos deviam também pôr nós a refletir enquanto sociedade. Enfim, as questões da crise económica e do desemprego e como isto também afeta a masculinidade ainda muito assente nesta ideia do homem que tem de sustentar, não é? Que é o provedor económico, que deixa os homens e os rapazes que não sabem sequer se vão ter, se vão conseguir depois ter emprego depois do curso, etc. O que é isto, não é? Como é que eu vou cumprir aquilo que é o papel expectável na sociedade? As questões, por exemplo, da saúde mental, do suicídio, sabemos que o suicídio atinge maioritariamente os homens, portanto, essa discussão também surge. A questão dos direitos parentais também surge nestes grupos. Só que todas estas questões, que são questões muito válidas, está ali o Tiago ali nas redes, porque ele lê isto e eu vi isto todos os dias, não é? Digo isto ao tema. Mas é verdade, não é? Tudo são questões muito válidas, que depois são ali, basicamente, usadas para antagonizar as mulheres. Porque acabamos por criar aqui uma narrativa, que é, pá, cada vez que há um problema, nós fazemos isso nas nossas vidas, os políticos fazem isso, as sociedades fazem isso. Há um problema, então vamos buscar aqui um culpado, vamos arranjar aqui a culpa de alguém. E a culpa de toda esta gente resume-se a uma palavra, que é mulheres. Os direitos das mulheres foram longe demais. E as mulheres foram longe demais porque querem aniquilar os homens. E então, todos os direitos que nós fomos conquistando, vende-se uma ideia muito perversa de que os homens estão a perder direitos. E há uma coisa que eu vos posso garantir aqui a todos com toda a certeza. Nenhum homem perdeu nenhum direito com as conquistas femininas. Perderam privilégios. Direitos não perderam. Mas obrigada pelo aplauso. Bom, portanto, estes grupinhos vão acontecendo E é de certa forma normal e quase expectável. Estes grupos já existem há muito tempo, mesmo nos últimos 5 anos, e se pensarmos aqui no contexto de Covid, pandemia, isolamento social, para onde é que as pessoas se viraram? Para onde é que os miúdos se viraram? A adolescência, eu não sei, haja aqui alguém que tenha tido uma adolescência incrível, perfeita, sem inseguranças e difíceis, acho que ninguém, não é? A adolescência é o que sabe, também é um bom relógio. Imagina viver a adolescência presos em casa, sem processo exploratório, sem poderem estar com os pares, sem saberem o que vai ser do mundo. Muitos destes miúdos, o que é que fizeram? Estão nos computadores o dia inteiro, não é? Os telemóveis tomaram conta da nossa vida. Os miúdos desde muito pequeninos, é o TikTok, é isto, é aquilo. Eu abri o meu TikTok, por exemplo, como eu ainda sou um bocado dinossauro, já não estou no Facebook, estou no Instagram, mas ainda sou um bocado dinossauro nestas coisas do digital. E um dia abri o TikTok porque achei que, bem, tenho que ter uma conta de TikTok, toda a gente tem, enfim, se o Instagram berra, eu tenho que estar na tua plataforma. O segundo vídeo que me apareceu foi um vídeo do Chega. E isto acontece-me a mim, e eu tenho a vossa... estes palhaços, não é? Mas um miúdo leva com um vídeo do Chega, e ainda não tem o discernimento de pensar, olhem-me estes bimbos. E levam ali com mensagens muito, muito bem compostas, que são embrulhadas muitas vezes em coisas que os miúdos até andam à procura. Por exemplo, uma das grandes formas de passar mensagens destas machistas, conservadoras, enfim, que são atentatórias da dignidade, é com vídeos de ginásio.
Exato.
Até porque o culto do corpo é outra das coisas que esta malta apregoa, não é? Que é, tens de ser forte. Gajo que é gajo é forte. Tem de saber andar à porrada. E como é que se resolvem as coisas? Com porrada, andando com uma espada. Vamos dar cabo deles todos. E tu não podes ser fraco. E tu não podes falar dos teus sentimentos. Macho que é macho não fala dos sentimentos e não chora. E estes miúdos, que estão nesta fase aqui de insegurança, encontram este tipo de conteúdos e vão à procura, por exemplo, do quê? Do como fazer musculação. E de repente temos estes macacos, não é? Questão, fazer musculação, todos muito fixe e não sei o que mais, e até começam com o discurso do tu consegues e não sei o que mais, mas às tantas já estão a começar a enfiar a cassete do tu sentes-te assim por as mulheres, tu sentes-te assim porque os imigrantes, porque a palavra masculina já não importa, porque estão a corromper a ordem natural das coisas. E isto é uma conversa que nós vemos a miúdo, onde? Na extrema-direita. Agora, claro que tudo isto nos pode irritar muito. Eu sou mulher e vejo isto, isto é um atentado à vida das mulheres. Tem repercussões muito claras. Porquê? Porque estes miúdos não são só expostos a estes conteúdos. Estes miúdos passam a ter um sentido de pertença nestes grupos. Estes miúdos são aplaudidos se baterem numa mulher. Não é ao caso que os miúdos de Loures violaram a rapariga e depois partilharam nas redes. Partilham nas redes porque sabem que recebem palmadinhas dos gurus, dos seus grandes grupos. Portanto, também há aqui a questão da validação. E lá está. O ano passado, quando estivemos aqui a falar também de feminismo, eu sei que, se calhar, passado um ano, já quase não me queiram tomar para dizer isto. Eu nem sempre sou popular por dizer isto. Mas nós, no movimento feminismo, também falhámos. E eu faço o meu meia-culpa todos os dias. Não fico a remoer nele e a achar agora não há nada a fazer. Não, temos de ir para a frente. Mas nós trilhamos um grande caminho de empoderamento das raparigas. E bem, eu não paro disto. E bem, era necessário. Ainda bem que empoderámos raparigas e tivemos muitas ferramentas nas escolas, medidas governamentais, etc., de empoderamento feminino. Mas esquecemos de levar os rapazes neste caminho. E estamos a começar a pagar essa fatura. É muito rápido. Porquê? Porque a extrema-direita esteve lá sempre a assistir a este movimento. E percebeu que estes rapazes iam precisar de uma coisa que se resuma, uma palavra. Colo. Eles iam precisar de colo. Iam precisar deste sentido de pertença. Iam precisar de quem lhes desse a mão. E quer gostemos, quer não, quem deu colinho aos adolescentes foi a extrema-direita e conquistou-os. E nós corremos o risco de já ir um bocadinho tarde para os recuperar. E quando estamos a falar de adolescentes, estamos a falar outras vezes de homens de 19, 20 anos. Já votam. Já têm uma palavra a dizer sobre o futuro do país. E que passam a odiar mulheres, passam a ver nas mulheres um alvo a abater, um inimigo. Passam a olhar para o modelo anterior, até porquê? Porque muitos destes rapazes
Voltamos à conversa, os homens não perderam direitos nenhums. Mas pensarmos nesta imagem. Eu sou um rapaz, não moro com uma rapariga, tenho 20 e poucos anos. Eu olho para aquilo com que eu cresci, olho para os meus pais e eu vejo a minha namorada perfeita. Ela tem mais liberdades, tem mais privilégios, tem mais voz. Não é? A vida dela é melhor do que foi a da minha mãe e a da minha avó. Mas esse rapaz olha para ele e para o pai, para o seu próprio pai, e pensa: oh pá, eu tenho menos privilégios e liberdades do que o meu pai teve. Então a culpa é de quem? Voltamos à mesma coisa, a culpa é das mulheres. Portanto, as mulheres são alvo a bater. E depois eu tenho estes gurus que me dizem, que validam esta minha percepção, que me aplaudem quando eu digo isto alto, quando eu começo a verbalizar, não é? Basicamente que acham que é um triunfo se eu começar a tratar mal as mulheres, portanto, obviamente, eu encontrei aqui um espaço. É isto que é ser homem. Agora, como é que nós invertemos isto? Há uma palavra para mim é muito importante e que eu acho que é muito, muito difícil, que é empatia. Não se vai conquistar estes miúdos a dizer: olha lá, tu és um mimo. Estás atrasado ou quê? Desculpem uma palavra, enfim, não é, mas é, isto é a linguagem comum, não é? É o que nós diríamos. Quer dizer, tu não podes bater bem para ver estes conteúdos e achares que isto é normal. Não é assim que se vai conquistar nenhum desses miúdos. Não é antagonizando, não é ridicularizando. Não é entrando em confronto. Eu já o fiz. Com muita gente que me manda mensagens, enfim, que costumo estar aqui a reproduzir as coisas que me chamam e que me dizem. Mas não é com esse confronto. Muitas vezes consegue-se isso com conversa, com muita paciência, com esta palavra extremamente difícil, porque tudo isto nos irrita, porque tudo isto, na verdade, põe vidas em perigo, porque tudo isto viola princípios básicos e fundamentais da nossa vida em sociedade, mas que é empatia. Temos que ter empatia por estes miúdos, temos de nos sentar com eles, temos de assumir que não estivemos lá para lhes dar colo, para ouvir os desconfortos, as inseguranças. Muitas vezes fomos maus exemplos para esses miúdos nas nossas dinâmicas familiares, de casal, etc. Muitas vezes nós próprios criticamos, nós sempre agarrados ao telemóvel, mas quantos de nós também estamos em casa e a fazer scroll no telemóvel e os nossos filhos estão lá no quarto e nós achamos que ele está em casa, está tudo bem. Não está, garanto-vos. Não está. Mesmo com aqueles miúdos, que podem ser muito certinhos e têm capacidade de questionamento, estes conteúdos, de uma forma ou de outra, vão-nos passar pela frente dos olhos. E ao nós termos muita empatia, muita calma, muita disponibilidade, somos todos humanos e é difícil, nem sempre temos. Mas sabemos que temos aqui uma bomba relógio em mãos, então o meu conselho a toda esta sala é: arranjem tempo para desmantelar esta bomba relógio, começando dentro dos vossos próprios ciclos pessoais. Agora, os dados, para mostrar que isto tudo que eu estou a dizer não é mentira, vai ser o Adriano a dar. Pronto.
Não, eu consigo. Então, a Paula falou-nos da Manosfera, que é uma fábrica de criação de ódio, e, portanto, falou-nos de emoção. Eu queria falar-vos um bocadinho da urna. E a urna também é emoção, porque é discurso, porque ela tem grandes tendências de voto, e, portanto, eu acho que nós olharmos um bocadinho para aquilo que é a forma como as pessoas votam, dependendo da sua idade, do seu género, da sua classe social, também nos ajuda a tentar perceber como é que a extrema-direita, e também a direita tradicional, se aproveita desta onda de guinada à direita, mas também como é que nós podemos tentar desmontar e combater esta incidência do voto dos mais jovens, sobretudo, na extrema-direita. Mas eu acho que nós podemos tentar responder a esta questão de porque é que os rapazes estão a votar à direita, e já veremos que nem sempre é assim, nem sempre são só os rapazes, veremos alguns exemplos, mas também podemos pôr a questão de outra forma, que é, se nós consideramos, e acho que consideramos, que estamos a assistir a uma grande transformação na política mundial, com uma grande viragem à direita, porque é que as mulheres resistem mais à extrema-direita? Porque é que elas chegam mais tarde, em muitos casos, à extrema-direita e criam culturas de negação dessa extrema-direita. E não deixa de ser curioso, nós começarmos com a história. Eu outro dia estava a conversar sobre estas questões com a Andrea Tunis, que acho que está a ouvir-vos aí, e ela falava com alguma piada que é no começo disto tudo era exatamente ao contrário. Ou seja, quando se falava do direito das mulheres ao voto, o que se dizia, e pessoas, digamos, com algum gabarito intelectual, é que as mulheres seriam submissas aos padres. O Essa disse, escreveu isso, mulher devota e submissa, não votará pela, a mulher devota e submissa não votará pela razão, mas pela devoção ao confessor e aos costumes que o clero lhe impõe. Oliveira Martins, outro intelectual também, se a mulher votasse, seria apenas um instrumento do padre, não votaria segundo a sua consciência, mas segundo o mandato do confessor. E, portanto, eu queria vos mostrar quatro exemplos para tentarmos perceber, já percebemos que não, mas sempre com dados é sempre melhor, se de facto o Essa e o Oliveira Martins tinham razão na aposta que faziam. Estes são os dados das eleições europeias de 2024, agregando os votos em todos os partidos da extrema-direita. Lembrar que as eleições europeias são eleições muito específicas, são eleições que mobilizam muito o eleitorado próprio de cada partido e é um voto muito, muito ideológico. Muito ideológico, votam menos pessoas e, portanto, os partidos arrastam mais a sua massa de voto. E o que nós vemos nas eleições de 2024 são algumas tendências. Uma tendência clara, já sabemos, não é novidade, é que os homens votam, é a coluna azul, votam na extrema-direita. E nas eleições europeias, curiosamente, o que estas eleições nos dizem é que não há uma grande variação do ponto de vista de idade. Portanto, nos escalões etários de 16 a 29, 30 a 64 e mais de 65, os homens votam sensivelmente à volta de 21%. É óbvio que estamos a comparar a Europa, é difícil, são países muito, muito diferentes entre si. Mas o que percebemos, e daí aquela inversão da pergunta inicial, é que são as mulheres mais novas aquelas que mais resistem à extrema-direita e, portanto, aquelas que votam menos na extrema-direita. As mulheres entre os 16 e os 29 votam menos do que as mulheres entre os 30 e os 64 e as mulheres com mais de 65 são aquelas que, apesar de tudo, ainda votam mais nos partidos de extrema-direita. Mas há outros cenários e outros exemplos que nos dizem coisas um bocadinho diferentes, nomeadamente as eleições presidenciais no Brasil. As eleições presidenciais no Brasil talvez sejam aquelas em que a relação entre a idade e o género seja mais forte. Traduzindo este gráfico, o que nós podemos dizer é que mulheres, quanto mais jovens são, mais votam no Lula, e os homens, quanto mais jovens são, mais votam no Bolsonaro. Curiosamente, no caso do Brasil, no grupo com mais de 60 anos, há um empate entre os dois votos, entre o voto do Bolsonaro e o voto do Lula. Mas nas eleições brasileiras, e é onde, por exemplo, esta questão da manosfera e da internet está muito presente, as redes, nós conseguimos ter muito claramente essa relação de divisão esquerda-direita e a relação idade e género. Nos Estados Unidos, a coisa muda um bocadinho de figura. Há claramente a continuação daquela tendência que eu falava ao início, de que mulheres mais novas votam contra o Trump. Nós aqui temos as três eleições em que o Trump participou, 2016, 2020 e 2024. E o que nós podemos ver é que mulheres com menos de 49 anos, aqui a agregação é um bocadinho diferente, nas três eleições, embora a diminuir, né, ou seja, a diferença entre homens e mulheres em 2016 foi de 36 pontos, mulheres que votaram Clinton e votaram Trump, e homens que votaram Trump, e, aliás, entre mulheres, desculpem, sempre entre mulheres, e esse fosso vai diminuindo, mas claramente uma tendência de que são as mulheres mais jovens que seguraram o voto anti-Trump, e no caso norte-americano, são os homens mais velhos que votaram mais à direita. O que aconteceu em 2016, aconteceu em 2020 e aconteceu de forma muito clara em 2024, diferenças de 18, 13 e 20 pontos. E, portanto, nos Estados Unidos o que nós vemos, claramente há uma radicalização da juventude, há muito voto no Trump em todo lado, mas são claramente os homens mais velhos que fazem essa votação acontecer. E agora vocês vão me perguntar, e Portugal. A Mariana já deu aqui alguns dados, mas Portugal nós temos a vantagem de termos tido várias eleições e, portanto, nós tivemos uma enorme variação de voto nos últimos anos. Mas o que talvez seja o dado que mais choca é o dado que o Pedro Magalhães nos dá, que diz o seguinte: se o Chega já era o partido mais votado em 2024 entre os homens com menos de 35 anos e expandiu ainda mais o seu apelo junto do eleitorado masculino em 2025, e expandiu, é agora o partido mais votado dos homens até aos 55 anos. Isto quer dizer que se só os homens com até 55 anos votassem, se só votassem os homens com até 55 anos, o André Ventura poderia reivindicar o lugar de primeiro-ministro em Portugal. E esta é a realidade dura que nós temos que enfrentar. O que nós percebemos nos dados, sobretudo dos votos do Chega, o que nós temos aqui é, prestem atenção sobretudo na linha mais escura, que são os dados da votação do Chega. Nós temos aqui a divisão entre homem e mulher e aqui no eixo vertical a agregação por idades. E, portanto, o que é que nós vemos? Nós vemos que no caso dos homens entre os 18 e os 24 anos, a votação entre 2024 para 2025 sai de 10% para quase 35%. Nos homens entre os 25 e os 34 sai dos 12%, vai quase aos 40%. Entre os 35 e os 54 vai dos 10 a passar quase os 40 e apenas entre os homens mais velhos é que a subida é menos acentuada, mas há o dado mais chocante para mim neste gráfico, é que de facto o Chega está à frente. Está à frente nos homens entre 18 e 24, está à frente nos homens entre 25 e 34 e está à frente claramente entre os homens entre os 35 e os 64 anos. Há dados preocupantes, nomeadamente o aumento do voto no Chega entre as mulheres, entre aquelas que têm 25 e 34 anos, e sobretudo aquelas que têm até o ensino secundário, é onde o Chega mais subiu entre as mulheres, isso também nos pode convocar alguns motivos para conversa, mas o que nós temos é este cenário bastante preocupante. E eu acho que para nós tentarmos de alguma forma perceber porque é que isto está a acontecer, queria-vos falar sobre discurso político, e não tanto discurso de redes, mas discurso político, porque o voto é o que é, a urna é o que é, a política é muito mais do que a urna, como sabemos, mas, de facto, nas eleições nós conseguimos tirar uma fotografia da sociedade e conseguimos perceber como é que o discurso tem ou não uma adesão do ponto de vista do comportamento eleitoral, ou seja, se nós estamos a dizer uma coisa e as pessoas concordam com essa coisa e votam, ou se isso não está a acontecer, embora nós todos aqui temos experiências muitas vezes as pessoas concordarem com uma coisa e votarem noutra, bem sei. Mas de facto, no que toca à sociologia eleitoral, o que nós vemos são grandes tendências, grandes fotografias, e aí conseguimos tirar algumas ilações. Eu diria que do ponto de vista do discurso político, o que nós temos essencialmente é o que a Paula falava, a grande ideia de o feminismo foi longe demais. E sobretudo a inversão da vítima, da produção da vítima, ou seja, há uma extrema-direita radical, extremista, como é o caso do Zemmour em França, que teve 7% e que tem um discurso misógino declarado e violento, e portanto tem afirmações deste tipo, vocês podem ler aqui, sobre a perda da virilidade do homem francês. Mas há outros discursos que não partem propriamente da negação da existência de realidades sociais, como por exemplo a violência contra as mulheres. Mas o que fazem é sobretudo tentar inverter na ótica nesse discurso uma tentativa de inversão da opressão e de uma construção da vítima, ou seja, o homem como vítima do avanço de algumas leis e de alguns entendimentos sociais. O que nós vamos ouvir aqui é um dos primeiros discursos do Abascal, líder do Vox, partido de extrema-direita aqui no Estado espanhol, em que ele fala, em que ele responde a uma série de perguntas, mas o que nós vamos ouvir é a pergunta de porque é que eles não concordam com a atual lei da violência contra as mulheres no Estado espanhol. E ele vai-nos explicar porque é que ele não concorda com essa lei.
Jonathan, pero que ahora dice que se llama Lorena. Sí, lo publicamos en Open Idea, publicaste, es verdad, lo publicaste ese mismo día. Y
otra cuestión le quería preguntar, ¿las declaraciones de algunos miembros de su partido no contribuyeron a que la izquierda, el debate de, en fin, de que ustedes son poco menos que, en fin, que las juventudes de Hitler o de Mussolini, esa imagen absolutamente falsaria que hacen de todos ustedes, hiperbolizada?
No se ha negado la existencia de la violencia machista, ni lo ha hecho el señor Flores, ni lo hemos hecho ninguno. Lo que negamos es el concepto del género. La ideología de género, las leyes que nacen de la ideología de género, y son tres. La ley de violencia de género, que no reduce el número de asesinatos de mujeres y no las protege y convierte a los hombres en gente sin presunción de inocencia, a la mitad de la población y con tribunales de excepción. La ley del sí es sí, que pone a los violadores en la calle, y la ley trans, que borra a las mujeres y mete a hombres que se autoperciben de género femenino en los vestuarios o en los podios del deporte femenino o en las cárceles de mujeres a violadores. Hoy mismo estaba viendo una noticia sobre eso, que yo lo dije, por cierto, en el debate con Sánchez y Díaz. Hay un señor, un violador, un tipejo, que se llama Jonathan, pero que ahora dice que se llama Lorena.
Sí, lo publicamos en Open Idea.
Publicaste, es verdad, lo publicasteis ese mismo día y yo me hice eco en el debate, efectivamente. Entonces, estas son las cosas que están pasando. Nosotros cuestionamos el concepto de ideología de género.
¿Pero existe la violencia machista?
Eso lo hemos dicho toda la campaña. Claro que hay violencia machista y hay que analizar cuáles son los perfiles repetidos de los agresores de mujeres. ¿Cuál es su edad? ¿Cuál es su procedencia? ¿Cuáles son sus adicciones? Todo eso ha de saberse para poder combatir esa violencia. Aquí no quieren saber nada. Aquí lo que hacen directamente es propaganda contra el hombre. El hombre es culpable por el hecho de ser el hombre. El hombre es violento. Y nosotros ese discurso...
Pronto. O que vocês podem ver aquí é o exemplo perfeito de como é que há um discurso da extrema-direita que não nega a existência de realidades como a violência contra as mulheres, mas que faz esta inversão do ponto de vista daquilo que é o sujeito opressor, dizendo que, na verdade, o que está a acontecer é que os homens estão a ser vítimas dessa senha do feminismo que vai longe demais, e o que ele cita muitas vezes, e ele faz isto em vários discursos, e aliás o Vox gabava-se no início da formação do Vox, que tinha nos seus comícios acusados de violência doméstica e que se apresentavam nos comícios do Vox a dizer a minha companheira fez uma denúncia falsa e eu fui presa uma sexta-feira e o juiz só me ouviu à segunda, e portanto eu sou uma vítima, e isto tem que acabar, e por isso é que ele fala da questão da presunção de inocência, que é uma parvoíce, nós estamos a falar de um afastamento coercivo e não de uma condenação, mas é esta ideia da inversão e, portanto, da ideia de que é possível mexer com o ressentimento, ou com, pelo menos com esse sentimento de ressentimento da população masculina. A segunda grande linha de discursos muito presentes e muito conhecidos na extrema-direita é claramente a dos direitos reprodutivos, né? Ou seja, a ideia dos direitos reprodutivos como arma. Primeiro porque ela é muito eficaz do ponto de vista do discurso da direita, porque ela consegue contrariar a ideia de que o género e os direitos das mulheres são construções sociais, e o que eles querem é um mundo em que as mulheres ocupam o seu lugar natural, e o lugar natural das mulheres é, segundo eles, parir. E por isso é que temos tanto na questão húngara como nas recentes alterações, às tentativas de alteração à lei do aborto, há sempre esta ideia muito fixa da direita e da extrema-direita de que deve haver uma disciplina sobre o corpo da mulher e, portanto, que se ela não existe é porque, mais uma vez, o feminismo também foi longe demais, e esta tese tem, inclusivamente, algum desdobramento em teorias muito mais perigosas, como é, por exemplo, a teoria da grande substituição, que, grosso modo, o que diz, e que alguns setores da direita propagam, é que, como o feminismo na Europa Ocidental foi longe demais, as mulheres ocidentais, portuguesas, francesas, alemãs, não estão a ter filhos, mas há mulheres que estão a ter filhos. Quem é que são? São as imigrantes. E, portanto, onde isso não os impede, inclusivamente, de ter um discurso completamente contraditório e criticar a cultura desses países, mas, na questão da grande substituição, o que eles dizem é que o que as mulheres imigrantes estão a fazer é vir a operar essa grande substituição demográfica. Finalmente, há também uma, talvez não tão estranha, aliança entre o discurso liberal e o discurso conservador. Porque, se pensarmos bem, o que é que une o discurso conservador, ou seja, a ideia de que os filhos pertencem à família, não pertencem à escola, não pertencem ao Estado, não pertencem à comunidade, eu educo os meus filhos como eu quero, e o discurso do empreendedorismo como a chave do sucesso e da liberdade, naqueles exemplos que vínhamos também dos malucos ali do vídeo. A ideia de que não há Estado Social e não há comunidade. Ou seja, a família e o indivíduo são o último reduto perante esta senha autoritária do Estado e da comunidade sobre aquilo que devem ser valores da família e do indivíduo. E, portanto, o que nós temos é uma versão talvez mais light no empreendedorismo, dizendo que a nossa sorte económica depende apenas de nós mesmos e, portanto, não interessa onde é que eu estou a viver, que idade é que eu tenho, qual é a herança que eu vou receber, uma versão mais forte e mais violenta e que se traduz essencialmente nas escolas, né? Ou seja, hoje em dia as escolas é o grande campo de batalha da direita e esta fixação sobre quem é que manda nos filhos e quem é que controla os filhos.
Adriano, já agora deixa-me só entrar aí na questão, caso eu não toquei nesse ponto, mas todos aqueles influencers negam muito, por exemplo, o que é a importância da educação. É, tu não precisas ir para a faculdade, tu não precisas de estudar, tu basta casinos ilegais, bora lá.
Claro.
Ou seja, fazer dinheiro sujo é um bocadinho a ideia que eles vendem do que é o empreendedorismo e de ser um homem que se afirma economicamente.
Claro, há toda uma indústria que depois alimenta estas narrativas, estes discursos, mas eu queria-vos trazer aqui esta aliança. E para terminar, para passarmos para a conversa, tentar deixar algumas hipóteses, que não são hipóteses minhas, mas são de autores variados, que tentam de alguma forma responder à questão inicial que o meu livro pus, que é porquê é que as mulheres resistem mais à onda conservadora e à onda da extrema-direita. Alguns autores dizem-nos que é porque elas têm mais relação com os Estados. Ou seja, nós temos mais funcionárias públicas do que funcionários públicos, portanto há mais mulheres na função pública do que homens. São sobretudo as mulheres que recorrem aos serviços públicos, à segurança social, ao SNS, à escola pública, que cuidam da educação dos filhos. E, portanto, que no caso do voto feminino, e atenção, isto não explica tudo, não explica todo o voto, mas no caso dessa grande tendência do voto feminino, elas relacionam-se mais com a ideia de um Estado e da função social do Estado, enquanto que os homens que têm vidas mais atomizadas e mais individualizadas estão mais distantes desse discurso. A segunda hipótese é que as mulheres, regra geral, também têm mais relação com a comunidade, porque têm mais a seu cargo a responsabilidade da reprodução social. Há aqui muitas pessoas que falam muito melhor do que eu sobre isso e sobre a necessidade de uma política de cuidados, mas como nós sabemos, em Portugal e em outros países, cabe sobretudo às mulheres essa função da reprodução social e que, portanto, o discurso individualista e da ideia de que a família, que basta à família controlar os destinos dos seus integrantes e não precisamos da comunidade, ressoa também menos no ouvido destas mulheres. E a terceira hipótese, e que também é muito forte e que também é tratada por várias autoras, é que, de facto, a questão dos direitos reprodutivos separa muito homens e mulheres na hora de voto. Ou seja, quando se pergunta sobre coisas específicas do discurso dos partidos, quando se fala da questão dos direitos reprodutivos, há um enorme pendor do voto feminino para partidos mais à esquerda, porque são aqueles que defendem esses direitos reprodutivos e são os partidos de extrema-direita que mais frontalmente os atacam. É óbvio que depois, no fim da linha, há mulheres que votam na extrema-direita. Podemos fazer essa pergunta. Uhum. E, porventura, apenas os direitos reprodutivos não bastam para influenciar esse voto, como é óbvio. Mas eu diria que estas são hipóteses fortes e que nós devíamos tentar explorar. E também acho que é fácil depois fazermos aqui o desdobramento político do que é que nós queremos em cada um destes campos, qual é que é a nossa missão, além daquilo que também já foi aqui dito.
Adriano, gostava só de perguntar uma coisa. Muitas das mulheres... Quando pesquisamos, não sei se conhecem o conceito da trade wife, começam a surgir muitas destas influências que estão a mugir a vaca de manhã para tirar o leite e fazer o café com leite para o seu marido e estão dedicadas à casa e aos filhos. O regresso àquilo que é a suposta ordem natural das coisas. A extrema-direita brinca, eu digo brinca, mas é mais instrumentaliza muito bem a sobrecarga feminina. E vendo muitíssimo bem, com dados que, enfim, são, têm tudo menos de empíricos, que é, vocês estão sobrecarregadas porque querem. Não é? Porque se vocês voltassem à ordem natural das coisas, ao vosso desígnio materno e de cuidadoras e de ficarem em casa, não estavam sobrecarregadas. Confiem outra vez que os homens vão cuidar de vocês. É para o vosso próprio bem. E obviamente que uma mulher que está muito sobrecarregada, que anda sempre a dividir-se entre mil coisas para fazer, nem sequer vai questionar, olha lá, mas esta conversa não devia ser, quando é que eles começam a fazer a parte deles? Porque isto dos homens começarem a dividir tarefas nunca é posto nesta narrativa. O que é posto é, vocês quiseram tudo e este é o preço que têm a pagar. E as mulheres realmente estão tão cansadas, que estão demasiado cansadas para questionar porque é que isto tem de ser um preço a pagar em vez de ser só, enfim, uma evolução natural em que os homens também fazem esta mudança.
Obrigada.